Olá, sejam muito bem-vindos, está começando mais um Sessão de Fotografia. Meu nome é Bruno Conrado e o meu convidado de hoje, para variar, é um excelente fotógrafo. Eu vou bater um papo com o Gustavo Minas. Ele vai contar um pouco de sua história e quais são os desafios da fotografia de rua. Escuta aí, porque o papo foi muito bom. Fala, Gustavo, tudo bem, cara?
E aí, Bruno, beleza?
Certo. Tudo tranquilo. Cara, em primeiro lugar, muito obrigado aí por ter aceitado bater um papo aqui comigo. Pô, seu trabalho é incrível, hein, meu? Pra mim é um prazerzaço ter você aqui batendo papo comigo.
Imagina, valeu você pelo convite aí. Sempre bom ter a oportunidade de trocar uma ideia sobre foto aí, ainda mais agora, né?
Como é que você faz, cara? Você tá conseguindo trabalhar agora? Porque você trabalha com fotografia de rua e a gente não tá podendo ir pra rua. Como é que você tá fazendo?
Na verdade eu tenho uma vida dupla, né? Eu tenho um trabalho de jornalista, que é por isso que eu vim morar em Brasília em 2014, que eu trabalho em uma empresa pública do governo de comunicação aqui, então eu tô trabalhando de casa desde março, e fotografia de rua é muito difícil você conseguir viver dela, né? Então sempre foi meu hobby, enfim, um hobby que eu sempre levei a sério, mas que não paga as contas, né? Que eu não tenho coragem, não tenho, tendo uma família para criar, eu não arriscaria minha família apagar as contas com a fotografia de rua, né? Então sempre foi um hobby que vai crescendo aos poucos, assim, que tem crescido, né? E principalmente no primeiro mês eu fiquei bem mais em casa, assim, bem mais isolado aqui, mas Brasília tem uma característica que ela permite um pouco você, a gente conseguir sair, né? Porque ela não tem muita aglomeração, os espaços são muito, tem muito espaço vazio, muito espaço verde, é difícil você chegar perto das pessoas mesmo, né? Isso sempre foi uma coisa que me deixou bem angustiado quando eu mudei pra cá pra fazer fotografia de rua, né? Porque eu vim de São Paulo, onde você passa bem invisível, despercebido no meio das pessoas, e aqui em Brasília eu sentia falta desse tipo de contato, né? Mas, por outro lado, agora na pandemia tem sido um pouco, tem sido bom, porque eu ainda consigo sair com uma certa segurança, sabe?
Sim.
Sem encontrar as pessoas, enfim, fotografando mais de longe. De vez em quando eu vou na rodoviária, que é o meu lugar onde eu trabalho mais aqui em Brasília, mas aí tem tomado bastante precaução, né? Estou, lógico, usando máscara o tempo inteiro, mas e não vou mais de transporte público, que é uma coisa que eu sempre fiz para fazer fotografia de rua, eu sempre ia de ônibus ou de metrô e fotografava também muito em transporte público, mas estou evitando. Então eu vou andando quando é perto de casa, ou pego o carro que geralmente fica com a minha mulher, mas então, mas tá dando, tem dado para fazer, assim. Lógico, tá muito mais complicado, bem menos gente na rua do que era, mas ainda, por exemplo, hoje no final da tarde eu saía, devo ter andado umas 2 horas e não fiz, sei lá, 50 fotos, assim, fico fazendo umas fotos mais de vazio, de rastros humanos, assim, as pessoas de longe, tenho usado mais uma lente zoom que dá pra aproximar mais sem estar tão perto. Mas para mim é importante estar andando também para manter um pouco a sanidade aí, lógico que mantendo uma segurança também para mim, para outras pessoas, para minha família. Assim.
Claro, claro. E como é que começa, cara, a sua história na fotografia e por que fotografia de rua, assim, como é que ela entrou?
Cara, eu sempre gostei de foto desde uns tempos meio assim que eu nunca imaginei, nunca nem pensava em, sei lá, que fotografia pudesse ser uma coisa que fosse ganhar tanta importância na minha vida. Sei lá, desde o colegial, na escola, eu era o único que tinha uma câmera point and shoot da Yashica e fotografava churrasco. Aí na faculdade, por acaso, meu pai me deu uma Yashica que já trocava lente, uma FXD. Eu fiz faculdade de jornalismo, né? E aí, então, eu sempre, como eu tinha câmera, não precisava ficar emprestando o laboratório da faculdade, eu acabava pegando a maioria das pautas dos jornais laboratório. Eu acabava sempre sendo fotógrafo, mas também não via isso como opção de profissão, tanto que... E aí, eu morei, depois que eu me formei, morei um tempo no Maranhão, depois fui morar em Londres, trabalhando como garçom, fazendo aquele ano meio de ralação, assim, só para dar um rolê mesmo. E aí eu voltei, tinha uns amigos meus que já estavam trabalhando em jornais em São Paulo, como repórter mesmo de texto, e aí acabaram me arrumando um emprego no Agora São Paulo, que é um jornal popular de São Paulo. E aí achei massa, né, logo no começo em São Paulo arrumar trampo, o jornalismo é meio foda nisso, mas o negócio começou a me matar, que eu trabalhava pra caramba, 10 horas por dia, final de semana, estresse, sei lá, muito estresse, assim, E até então eu gostava mais de escrever, eu acho, do que de fotografar. Mas aí esse lance de ter que escrever profissionalmente todo dia foi me dando um bode com a escrita, e aí eu fiquei meio com com essa lacuna, assim, uma forma de expressão. E aí resolvi comprar uma câmera, a primeira digital que eu tive, que foi uma Nikon D80 em 2007. Eu ia fazer uma viagem pela América do Sul e comprei. E comecei a fotografar, né? Fotografei essa viagem bastante, fazia de tudo, macro, longa exposição, mas tudo muito. Nunca tinha estudado linguagem da fotografia em si, né? Aí, no começo de 2009, eu acho que eu saí do jornal, já estava bem de saco cheio, fui para uma assessoria de imprensa, que também o trampo era horrível, mas pelo menos era mais calmo, assim, né? Em questão de estresse. E aí resolvi fazer um curso mais sério de fotografia, e aí descobri o Carlos Moreira, que é um fotógrafo clássico de rua de São Paulo, que infelizmente morreu faz uns 10 dias, mais ou menos, faleceu.
Puxa.
Já estava bem velhinho, com os 80 e... Ele é de 36, estava com 84 anos, 83. Mas aí eu fiz esse curso com ele, que era um curso que durava o ano inteiro, né? A gente tinha que levar foto toda semana, e no primeiro semestre a gente se aprofundava nos mestres de preto e branco da fotografia. E depois, no segundo semestre, nos mestres da cor. Não eram exatamente fotógrafos de rua, mas eram fotógrafos que usavam a fotografia como, basicamente, como uma forma de expressão pessoal, né? Ele não pirava com fotojornalista ou com fotógrafo de moda. Eram fotógrafos muito voltados para fotografia autoral, né? E, por coincidência ou não, a maioria desses fotógrafos usava a rua, né, como matéria-prima ali da obra, como o próprio Carlos fazia. Então isso me inspirou muito, o jeito que ele falava desses fotógrafos, o jeito que ele falava dele em São Paulo nos anos 60, 70, de como ele se aventurava pelo centro e ficava flanando pela cidade. Ele tinha uma mentalidade meio, também uma filosofia, gostava muito da filosofia meio zen, assim, de usar a fotografia como uma forma de meditação. Tudo isso me inspirou muito, e desde essa época do curso eu comecei a fotografar, tentando fotografar quase diariamente em São Paulo, né? E desde então não parei mais. E tô aí. Enfim, principalmente os fotógrafos de cor que ele me mostrou me marcaram muito, né? Alguns nomes da fotografia de cor que usavam muito essa luz que eu gosto ainda hoje, né? Do comecinho da manhã ou no final da tarde. Só que como na época eu trabalhava na tarde, eu só conseguia fazer foto de manhã. Então comecei a acordar bem cedo, 6, 6:30, quando eu conseguia, e explorar São Paulo, que era uma cidade meio nova para mim, e dar os rolês por lá. E enfim, e aí onde eu ia para minha cidade natal, interior de Minas, também fotografava, viajava, fotografava, e fui, sei lá, construindo, desenvolvendo um trabalho nisso. Estamos 10 anos já, 10, 11 anos agora.
E você falou que você não trabalha, né, com fotografia, né, que
É, eu faço freelas, na verdade, assim. E são bem, não tem nada fixo, assim, vão aparecendo uma vez por mês, dou oficinas também, agora tenho dado umas oficinas online, vendo umas prints, mas não é minha fonte de renda principal, acaba sendo mais para pagar meu vício na fotografia, né, que é um vício meio caro, e também esses freelas acabam me levando para lugares novos para fotografar, mas eu não conto com eles, assim, para pagar as contas do mês, não.
Eu vi no YouTube que você fez uma série de vídeos com parceria com Adobe, né, pro Lightroom.
Sim.
Como é que foi isso aí?
É, foi no começo de 2019, né? Eles têm uma série que chama Adobe Your Shot, Your Story, né? E aí tinham vários temas, né? Retrato, fotografia de natureza, e por acaso fotografia de rua eles queriam gravar no Brasil, na América do Sul, não lembro. E aí entrevistaram alguns fotógrafos aqui para fazer os vídeos e acabaram chegando em mim por conta também de, sei lá, falaram com a Adobe no Brasil quem que eles indicariam para fazer uns vídeos com tema fotografia de rua. E aí a equipe veio da Califórnia para cá em 2019. A gente passou uma semana junto em São Paulo, um dia foi para Santos. E foi bem desafiador, né? Porque fazer foto de rua boas quando você tá sozinho já é difícil, né? Com uma equipe te filmando atrás, e era uma super produção, né? Com, sei lá, dois câmeras, diretor, segurança, produtoras, as meninas do marketing, assim, ficava aquela gangue meio atrás, a gente tendo que.
Uma baita pressão.
pressão, tendo que fazer foto boa e ainda posar um pouco ali, né? Lógico que eles tentam deixar o vídeo mais espontâneo possível, mas tem vezes que você tem que ficar parado ali pra eles conseguirem um take legal. Mas foi uma experiência bem bacana, assim.
É, não adianta, né? Por exemplo, eu gosto de fazer retrato, assim, mas você tem uma câmera apontada para você, você. É difícil você agir naturalmente. A menos que você seja. Bom,
Não
nem as
é?
modelos agem naturalmente, né? Elas passam a trabalhar ali. Mas é, eu te entendo. E. Não, você ia continuar?
Não, não, não. Só ia tá concordando.
Beleza. E cara, você. O que que você acha que é. Por que que é tão difícil viver de fotografia de rua assim?
Cara, eu acho que tem uma série de fatores, assim. Primeiro, porque ela é meio um. Ela não é um documental, ela não é fotojornalismo, então. E geralmente, quando, sei lá, quando o fotojornalismo, a fotografia documental, você tem uma mensagem bem clara para passar, ou a revista te contrata porque ela quer um tipo de imagem. E a fotografia de rua é como se fosse a poesia da fotografia, assim, né? Você não tem um tema super definido, né? Você tem que estar com a cabeça aberta e andar e descobrir coisas. Então, né, é difícil ela ser empregada comercialmente, assim, né? Lógico, às vezes podem rolar uma publicação ou outra aqui e ali, mas não é um negócio que você vai conseguir publicar todo mês, como é o fotojornalismo, ou fotografia documental, que também são gêneros difíceis hoje em dia, né? E, lógico, o mercado de arte também é super. Dá para entender. Também não é muito convidativo para fotografia de rua, e dá para entender por quê, né? Assim, você não vai querer. É difícil você vender uma foto para pôr na sala de uma pessoa que tem um estranho. Geralmente, fotografia de rua lida muito com pessoas, né? Pessoas, com desconhecidos, né? Quem vai querer pendurar uma foto também de fulano na sala pra você acordar todo dia e ver aquele cara que você nunca conhece, não conhece, né? Então, dificilmente, às vezes, você consegue fotos mais abstratas que têm esse potencial de vender melhor, mas não é também um nicho, assim, de galeria. Então, ela não fica nem ali nesse lado mais, né, jornalístico, nem no lado da artístico. Então, ela fica no meio. E tem, acho que tem uma vantagem e desvantagens nisso, né? Por um lado, a vantagem é que você fica muito livre, né? Sabendo desde o começo que você não tem essa pressão de produzir com um tema específico, você, né, você consegue desenvolver sua própria linguagem, fazer o que você quer. Você tem uma liberdade que eu acho que nenhum outro tipo de fotografia dá, né? Você pode fazer o que você quiser. E, por outro lado, você fica meio preso, né? E tendo que fazer outros trabalhos, como é o meu caso, que trabalho como jornalista para pagar as contas, você tem que começar a tentar achar um jeito de encaixar a fotografia de rua na sua vida. Mas eu acho que é bem possível, assim. No meu caso, por exemplo, eu acordo cedo, na hora do meu intervalo, no meu trabalho, eu saio e fotografo mais uma hora. Se eu estou indo para o trabalho no ônibus, eu fotografo também. Fotografia de rua, eu acho que não é, sabe, só sair. Só fazer aquela saída com o objetivo específico de fazer foto de rua, mas acho que ela tem que ser muito tem que estar incorporada na sua vida, assim, sabe? Vai na padaria, eu levo a câmera, eu vou no mercado, eu tô levando a câmera. Dentro de casa, se a luz está legal, eu pego a câmera também. Então, eu até fico meio assim com essa definição de fotografia de rua, porque na verdade eu fotografo tudo o tempo inteiro, né? Espontaneamente, assim, em casa. É isso, assim, mas é complicado. Fora do Brasil, acho que rola mais, assim, sabe? Então, tem um mercado maior, assim, as marcas às vezes contratam gente para fazer tipo de para fazer publicidade, um fotógrafo de rua. Mas também não dá para, assim, acaba rolando um outro, por exemplo, semana passada eu fui para São Luís fazer uma pauta sobre coronavírus para uma revista americana, que o cara conhecia meu trabalho por causa da fotografia de rua. E queria um negócio nessa pegada, assim, queria uma reportagem das ruas de São Luís, que as pessoas estão voltando, tá tendo a reabertura agora do comércio lá, e ele queria isso, né? Não queria, queria um negócio meio entre o jornalístico e a fotografia de rua, e aí rolou, assim, sabe? Tem trabalhos ali bem específicos que a fotografia de rua pode ser encaixada, mas não é uma coisa que dá para, que eu acho que dá para se garantir, assim, todo mês, então.
No seu trabalho tem muita coisa de reflexo e me faz até pensar numa, né, toda vez que eu olho para sua fotografia, é uma fotografia que faz a gente parar e olhar com atenção. Eu entrevistei o Alexandre Urque e eu perguntei para ele o que era uma boa fotografia de rua. E ele falou para mim que uma boa fotografia, na verdade, era aquela em que que a interrogação vem antes da exclamação. né? Que você para na frente da foto e você fala, não, peraí, deixa eu ver aqui. E aí depois sim você, ah, puxa, genial. E a sua foto ela traz muito isso, né? Você trabalha muito com reflexo. De onde vem isso? E se você concorda com isso também?
Cara, acho que a definição dele é muito boa e eu acho isso mesmo é uma coisa que eu tento buscar sempre, assim, lógico que nem sempre a gente consegue, mas eu acho que a fotografia fica, principalmente a fotografia de rua, é muito mais rica quando ela tem esse final em aberto, né, que você fica, você olha, você faz duas ou três perguntas ali sobre o que que tá acontecendo, né, na cena ali fotografada. O lance dos reflexos começou muito aqui em Brasília, quando eu fui para a rodoviária, quando eu comecei a fazer esse projeto que eu tenho na rodoviária daqui do plano piloto. E lá tinha muito vidro de ônibus, muito vidro de lanchonete. Um dia eu cheguei lá, fotografei um motorista que está dirigindo um ônibus. E aí eu vi o motorista e ao mesmo tempo eu via o pessoal que estava em cima da arcada da rodoviária. É uma rodoviária meio de dois andares aqui. Esperando o ônibus, essas duas cenas estavam mescladas, e além disso, ainda tinha as nuvens do céu que parecia um pouco fumaça, que estava uma nuvem meio densa, assim. Então eu vi que eu tinha três camadas nisso e começou a meio que me dar um estalo, né, de como a fotografia com reflexo podia ser uma fotografia meio em 360 graus, né? Você vê o que está na tua frente, você vê o que está atrás, às vezes você vê o que está de lado. E aí comecei a pirar muito nas relações que você cria entre o que está dentro do vidro, o que está de fora. A sua própria sombra projetada no vidro às vezes revela o que está dentro. Enfim, comecei a pirar muito nisso, né? E é um jogo muito interessante, assim, porque quando você vai fotografar reflexo, você se aproxima de um vidro, cada passo que você dá para o lado ali, já a cena já muda totalmente, as relações entre os personagens já muda, se está passando uma pessoa atrás de você, já adiciona outra camada. Então é um jogo muito, você tem que ser muito rápido ali para. E muitas vezes você não consegue nada que faça sentido, mas quando sai, sai uma coisa bem interessante. E, mas lógico também que eu tinha fotógrafos que fazem muito reflexo que me influenciavam. O Georg Pinkasov é um russo que eu gosto muito da Magnum, o Saul Leiter. Então, também de o fato de eu tinha essas referências um pouco na época, e quando eu comecei a ver essas cenas com essas situações meio que me lembravam um pouco o trabalho desses caras, isso também, né, eu já tinha ali um repertório visual que eu sabia mais ou menos como fotografar isso. Eu acho muito louco também o reflexo, porque ele, para mim, ele faz muito sentido quando você está fotografando uma cidade super caótica, assim, por exemplo, você está fotografando na Paulista, em São Paulo. Você está vendo uma coisa, mas você está sentindo cheiro, ouvindo barulho, né? Tem um caos ali que vai além do visual, e quando você fotografa reflexo e incorpora tudo isso numa, pela várias cenas diferentes numa só imagem, acho que você dá uma, você consegue representar melhor o que que é estar numa cidade assim super tumultuada e caótica assim.
Você tem algum processo quando você vai pra rua, assim, por exemplo, você sai com um objetivo na cabeça, assim, pô, eu quero fotografar uma cena assim, assim, assado, e você para e espera por ela, ou você tá sempre ligado pro que pode acontecer?
Não, tô sempre, nunca sei o que que eu vou achar, nem vou procurando alguma coisa específica, não. Eu sei mais ou menos o lugar que eu vou. Mas eu prefiro estar sempre meio que com a cabeça aberta para o que pode acontecer, assim, porque as melhores fotos acabam surgindo do inesperado, né? Então, eu geralmente vou meio guiado pela luz, assim. Se eu saio de casa para ir para tal lugar, se eu vejo que uma esquina tá uma luz interessante ou uma cor interessante, mas é principalmente a luz, eu vou e paro nessa esquina e aí, ah, então meu caminho vai desviando muito, assim, em relação ao que eu vou vendo na rua.
E você fotografa, você sai com fone de ouvido, como que é?
Cara, às vezes eu curto ouvir música, principalmente quando eu vou para uns caminhos que não tem muita gente, como eu andei hoje aqui em Brasília, quando eu vou andar. Mas isso varia, por exemplo, na rodoviária aqui em Brasília, que é um lugar de muita gente, muito caos, eu sinto que às vezes a música me tira um pouco do negócio ali, eu gosto de estar um pouco mais atento e ouvindo barulho também da rodoviária. Então,
Sim.
e quando eu tô ouvindo música, eu gosto de mais algum tipo de uma música, qualquer tipo de música que seja instrumental. Eu acho que a letra também dá uma, sei lá, uma perturbada ali, te tira um pouco a atenção. Então, eu gosto de um negócio que vai te dando mais um ritmo, sei lá, um jazz ou música clássica, qualquer coisa que não tenha letra assim, que vai te dando uma cadência aí na rua.
Pô, legal. E quem que você gosta de que faz fotografia de rua aqui no Brasil e que te influencia?
Cara, de contemporâneo, você diz, ou que estão
Sim,
fazendo
sim.
agora, ou dos mais clássicos? Sempre.
Fala um pouco dos contemporâneos, vamos inverter a ordem, vamos falar dos contemporâneos primeiro.
Ah, é bem foda isso, porque tem, cara, a chance de esquecer as pessoas é muito grande, né? Porque tem muita gente boa fazendo agora, né? Assim, impressionante, futebol de rua. Mas eu acho o Iago Saraiva, acho que é o nome dele, ele tá com Madruga no Instagram, que tão, ele é de uma cidade do interior do Piauí. Então, acho muito rico que ele fotografe, é um trabalho que a gente não costuma ver. A gente vê muita gente fazendo capitais, né, e não vê esse interiorzão do Brasil sem uma visão tão romântica, uma visão mais contemporânea, igual ele tá fazendo. Esse cara eu acho muito legal, acho que ele tá com Ma.druga no Instagram. Aí tem uma galera em Belo Horizonte que também manda bem pra caramba, que é uma galera do Sou Foto Coletivo, é o Gustavo Marangotos, Pedro Prates, Lucas D'Ambrosio, o Breno Assis no Rio, acho bem massa também o que ele tem feito muita coisa com reflexo também. Enfim, tem muita gente boa, cara. Agora isso, lembrar de cabeça agora é foda, assim, mas.
Não, de boa. E dos Vai, agora pode abrir aí para não só os contemporâneos,
Os caras clássicos do Brasil, assim, de
É,
inspiração, você diz.
agora pode ser
É,
do
lógico.
Brasil, do mundo aí, os caras que
Tá.
mais te influenciaram.
Cara, esse lance de cor, de luz e sombra, que é muito presente no meu trabalho, o primeiro que me bateu, assim, no curso do Carlos Moreira, foi um cara que chama Harry Gruyère, que é um belga da Magnum. Gruyère, Gruyert. Sobrenome meio complicado aí, mas acho o trabalho dele muito foda e foi o primeiro que me chamou a atenção por essa questão da luz, assim, que ele tem um trabalho grande no Marrocos e sempre explorando isso de luz e sombra e a cor bem saturada, então, sei lá, eu achei que a nossa luz aqui era parecida com a dele, era um trabalho que me chamou muita atenção. O Alex Webb, que é também da Magnum, o Pinkasov, que eu citei, que é o Saul Leiter, e aí no Brasil, lógico, o Carlos Moreira, né, com quem eu tive o prazer de estudar. Acho o trabalho do Luiz Braga muito lindo também, de Belém do Pará, com as luzes artificiais misturado com a luz natural tal. Tem um cara que eu gostava muito de ver também, mas foi um trabalho que ele fez meio pontual, sem assim, chamar Armando Prado, que fotografou São Paulo, acho que nos anos 80, começo dos anos 80, com flash no começo da noite, assim. Eu achava muito legal de ver também. De clássicos em rua mesmo. No Brasil tem uma tradição muito forte de documental, acho que menos de rua, assim, né? Se a gente for pensar, né? Acho que a pegada, até porque a gente tem muitos problemas sociais, então a galera acaba também indo por esse lado mais documental mesmo, assim. Mas também dá para lembrar outros nomes aí. A Elza Lima, que também não é estritamente rua, que é uma também de Belém do Pará, mas tem um trabalho muito lindo, que é bem poético, assim, que também não é, acho, para mim tá em meio caminho entre documental e rua, assim. Tem
E
vários nomes, é Mário Cravo Neto, Miguel Rio Branco também, que fizeram trabalhos em Salvador.
bacana. E você consome algum outro tipo de arte assim que você vê que influencia diretamente na sua fotografia?
Sim, cara, eu costumo ler bastante. E cinema também, acho que boa parte da minha visão fotográfica, acho que deve ter vindo de cinema, assim. Quando eu morava em Londres, no ano que eu passei lá meio de bobeira, no inverno eu assisti muito filme, porque eu descobri uma locadora meio perto de casa ali que tinha um esquema que você pagava 15 libras, você podia alugar 3 filmes por dia e devolver, e enfim, era tipo uma mensalidade, né? Você não pagava por filme, então era aquela coisa, né?
Era
Que
o nascimento do
Era tipo,
Netflix.
tipo rodízio, assim, né? Você tem que dar prejuízo. Eu vi, e aí no inverno, às vezes eu trampava à noite no restaurante, então tinha tarde bem de bobeira, assim. E também não dava muita vontade de sair de casa, né? Aquele frio terrível. E aí, mesmo sem ter muita noção, sem saber o que eu tava vendo ali, assim, em termos de linguagem, como descrever aquilo, mas eu acho que eu vi muito filme. E ela era meio voltada para filme meio clássico, assim. No Velho e Vague. os filmes italianos da década de 60, e aí eu dei uma aprofundada nisso, assim, também. Esses
Legal.
filmes meio de arte, assim, Wim Wenders e tal.
Você falou de livro, eu preciso começar a pedir mais para os convidados dar dicas aí. Você falou de livro, dá uma dica aí de algum livro que você. Não precisa ser sobre fotografia, algum livro que você goste bastante, que tenha marcado aí.
Tá, cara, eu gosto muito de um escritor norueguês, que o nome dele é Karl Ove, Karl com K, Ove é Ove, e o sobrenome é Knausgård, sei lá como é que fala isso, mas é Knausgard, que ele escreveu uma série de cinco livros autobiográficos, que chama, tem um nome até meio polêmico, que é Minha Luta, né, que é o nome do livro do Hitler, mas não tem nada a ver com isso. Basicamente, e o cara basicamente conta a vida inteira dele, assim, começa com um livro que chama A Morte do Pai, que é ele escrevendo o pai dele morrendo, e ele, os outros cinco livros, é cada livro é uma fase da vida dele, ele casando e tendo filhos, ele na faculdade, ele na infância. Mas é muito bom porque é muito verdadeiro, assim, sabe? Eu gosto de. Isso me pegou muito, assim, você sabe, você sacar que você tá lendo uma coisa que é muito verdade, assim, sabe, que não tem, é mais vida real até do que literatura, assim. Então, esses cinco livros desse cara foram lançados no Brasil, eu recomendo demais. Os dois primeiros eu acho até barato, no estante virtual. Outro cara que eu gosto muito, e aí já é uma coisa totalmente diferente, é um japonês que chama Haruki Murakami, que aí já parece meio um realismo fantástico japonês, assim, então, tem um pé na realidade, mas tem um pé numa uma coisa meio metafísica, assim, também, que eu gosto muito.
Pô, bacana. E de cinema que você falou aí, fala alguns filmes aí.
Cara, eu gosto muito, pensando em fotografia, do Wim Wenders,
Vendas é legal, né,
do
cara?
alemão. É, eu acho que eu tenho a minha primeira série que eu fiz, que é na minha cidade natal, chama Cássia, assim, eu vejo umas composições de lá que tem muito do Paris, Texas, e o Wim Wenders também é fotógrafo, né? E aí ele tem um, ele tem eu tenho dois livros de foto dele, um que chama Written in the West, e o outro que é Lugares Estranhos e Calmos, um negócio assim, que é muito umas fotos meio de, sei lá, lugares quietões, assim, meio um faroeste americano, uma distância, assim, mas acho que ele. E aí ele. Acho que você vê o filme e vê as fotos do cara, ele. É legal como ele mantém essa linguagem, assim, então acho muito inspirador para foto também.
Sim. Não, a fotografia desse filme é maravilhosa.
É.
É uma bacana. E você espera algum dia, você sonha, sei lá, viver só de fotografia? Ou tudo bem para você levar só como um hobby, até melhor?
É, cara, eu não tenho muita expectativa, assim, não. Seria legal, mas eu também fico preocupado do que ia acontecer com a minha fotografia autoral, pessoal, assim, sabe? De como que a relação ia mudar, porque eu ia estar sendo pago para fazer as coisas, sabe? Para produzir meu trabalho autoral. Não sei até que ponto isso ia me afetar, assim, porque eu gosto dessa relação também de saber que eu não tenho que entregar para ninguém, que eu só tenho que entregar para mim mesmo. Então, enfim, poderia ser legal pelo número de oportunidades que eu ia ter de viajar, de fotografar lugares diferentes, claro, essa ideia romântica que a gente tem de fotógrafo, mas por outro lado eu fico meio receoso também no que até que ponto isso ia influenciar na minha fotografia, sabe? Então não é um negócio que eu procuro, quando eu pego pauta acaba aparecendo para mim, não sou eu que vou atrás tanto de mostrar meu trabalho, porque. Até porque eu também tenho uma vida meio de bem familiar aqui, tenho uma filha de 5 anos, eu sei que eu não ia conseguir viver essa vida também de fotógrafo viajante, não nesse momento, assim, então, sei lá, fico meio, sou meio pé no chão nesse sentido, assim, mas se rolar, pode ser massa também, vai saber.
Existe, você acha que cidades ou lugares mais fáceis de fotografar que outros, assim, você vai para um lugar, você fala, cara, ali é aquele lugar é impressionante, eu sempre tiro as melhores fotos, acontecem ali. Existe
Sim,
isso?
cara. Ah, existe. Brasília é bem difícil. E todo mundo que vem aqui, acho que vai concordar pela questão dos espaços vazios, de ter pouca gente na rua. E São Paulo, acho que agora, quando eu morava em São Paulo, não dava tanto valor. Agora eu volto e fico louco, porque, porra, é impressionante, assim, também o número de coisas acontecendo, tanto de cenas ao mesmo tempo ali, e tanto de lugares diferentes com grande concentração de gente, então também acho bem bem massa. Mas aí tem dois que eu já visitei que eram meio sonhos de consumo assim, por causa da fotografia, que realmente valem muito a pena. Havana, né? Lógico, né? Cores, gente na rua o tempo inteiro, aquela cara de o tempo muito marcado também nos lugares, né? Aquelas as ruínas e tudo. Enfim, por várias questões, a Havana é um paraíso para fotografia de rua, mas é difícil também escapar do clichê, né? Porque todo mundo quer ir para lá fotografar. Então, isso acaba fazendo isso bem desafiador, tornando ela bem desafiadora. E Nova York também eu fui ano passado, eu peguei poucos dias de sol, mas também é bem impressionante assim, né, pela a luz quando rola, o tanto de gente na rua, o jeito que as pessoas assim, não se importam com você, então nem aí se tá fotografando ou não, a maior parte do tempo. Então é bem, acho que essas são bem massa. Mas São Paulo também acho um prato cheio.
Você falou que você fez uma viagem pela América do Sul. Já vi vários relatos de gente que teve, por exemplo, não sei se você passou pela Bolívia, mas de fotografar na Bolívia e ter dificuldade, né, deles não quererem ser fotografado ou jogar coisa no fotógrafo.
Sim.
Já passou por situação assim?
Não, na verdade minha viagem foi bem suave assim, não foi um mochilão completo, não. Eu tava trabalhando na época, eu tinha só uns 15 dias de férias. Acho que eu fui para Santiago, Valparaíso, Vinha Del Mar, aí de Santiago peguei um ônibus, fui para Mendoza e depois fui até Buenos Aires só. Então, na verdade, quando eu falei América do Sul, foi um trecho mais tranquilo ali, mas eu já ouvi coisas do tipo sobre a Bolívia mesmo, e também já ouvi coisas ruins sobre o Marrocos, que também parece que eu tenho muita vontade de fotografar, um lugar super foda para fotografar, mas também diz que a reação das pessoas é bem treta assim, principalmente em Marrakech assim, de ou nego querer te arrancar dinheiro se você tirou uma foto, ou vim para cima de você o tempo inteiro. Então é, né?
Você já teve algum problema assim?
Cara, eu fui assaltado uma vez e foi bem recentemente, então passei uns 10 anos de boa e foi na rodoviária aqui em Brasília, meio que num vacilo. Mas tirando isso, nunca tive problema de arrumar briga, de apanhar, de ter uma treta mais séria, assim, não. Sempre me desenrolei bem, assim. Você começa a desenvolver também um sexto sentido sentir onde tem um perigo, onde não tem, né? Com o passar do tempo, assim, você sabe pra onde você vai levantar, você começa a sentir pra onde você deve levantar a cama, apontar a câmera, pra onde você deve ficar mais na miúda, né?
Eu acho o equilíbrio de cores na sua foto assim uma coisa incrível. Você estudou alguma forma assim de como trabalhar as cores, ou isso veio automaticamente pelas influências desses fotógrafos que você estudou?
Cara, acho que vem mais das influências mesmo, e acho que deve vir das influências e de, porque não sei, eu tenho minhas dúvidas assim, se estudar a teoria das cores vale a pena, porque quando você está na rua você não vai conseguir escolher sua paleta assim, né? Você vai ter que lidar com o que aparece, então você não vai ter um diretor de arte ali para montar para você, e também você não dá, acho que não tem que ser uma preocupação tão grande, falar assim, ah, vou ter essa paleta bem definida de cores aqui na foto. Você tem que resolver bem o que você está tendo ali. E lógico, às vezes você vai chegar num cenário que vai estar super poluído com 300 mil cores, então ter um pouco de noção ali vai te ajudar a limitar mais essa paleta de cores. Mas isso é meio um Eu acho que isso vem mais das referências, você olhar bastante fotógrafo de cor e ver o que que vai dar certo ali, o que não vai, ou até fazer duas fotos, né? Uma que você inclua mais cores, outra que você deixe mais limitada, e também o jeito que eu uso, que se usa a sombra, né? Que é um preto que acaba bloqueando muita informação da foto, então você não deixa que a foto fique muito caótica, né? Você usa o preto como um jeito de deixar esse caos mais reduzido, a área de luz ali, então acho que é por aí.
Você falou agora que você está usando mais lente zoom. O que você costuma levar de equipamento para rua assim?
Desde 2014 ou 15, na verdade, eu tinha Nikon até 2014, e aí fui para Fuji, aí eu fiquei com Sony uns, né, menos de um ano, depois voltei para as Fujis e aí não larguei mais, assim, acho. Pela questão da, eu gosto muito das cores dela e gosto muito do fato de ser pequenas, assim, né? Agora eu tenho uma Fuji X Pro 3 e aqui a lente que eu mais uso é 27 mm, que é equivalente a 41 na Fuji. E agora eu tinha uma 18-55 também, que é uma zoom que é, né, meio de kit, mas aí ela deu pau. Na verdade, eu comprei ela com defeito, então eu devolvi e peguei uma 16-80, que fica tipo uma 24-120. Ela é meio grandinha assim, mas tô, sei lá, por um momento assim, tá sendo legal. E eu tenho também uma lente 35 mm da Fuji, que é 1.4, então quando é mais pra noite, assim, quando eu vou precisar de mais uma abertura maior, eu uso ela.
Ah, bacana. E, cara, o que que você daria de dica para quem tá começando na fotografia, quer fazer fotografia de rua? O que que você diria?
Cara, acho legal tipo, ter muita referência, né? Não só de fotografia, mas de cinema também, de música, tá inspirado com alguma outra coisa pra você. E não é que você vai copiar esses caras, né? Mas é de você saber resolver visualmente os problemas quando eles acontecem na rua, assim, sabe? De você ter repertório e reconhecer o potencial visual em cenas do dia a dia. Então, acho que é muito importante você ter seus fotógrafos favoritos ali, comprar os livros desses fotógrafos, que quando eu, por exemplo, quando eu tô me sinto meio enferrujado ou desinspirado, assim, eu pego um livro do Gruyère, folheio ali, e aí eu lembro por que eu tô fazendo aquilo, sabe? Eu lembro de onde veio minha inspiração inicial. Então, acho massa formar uma bibliotequinha ali com seus favoritos, ter essa base. E também acho importante não desistir assim cedo. Acho que a maioria dos fotógrafos de rua assim tem um é meio costuma ser meio um pouco meio fogo de palha, assim, costuma ralar muito durante um ano para fotografar igual louco e depois dar uma parada por causa dessa questão também, né? Porque fotografia de rua não paga as contas e que o reconhecimento também é meio o patinho feio, eu acho, do mundo da fotografia, né? Também por ser meio relativamente fácil de ser feito, assim, né? Tipo, meio o punk da fotografia, em relação da fotografia, né? Você precisa de três acordes, a fotografia de rua só precisa de uma câmera e de uma rua, né? Então, mas aí acho que uma galera desiste por isso, né? Pela falta de retorno, e aí acaba não deixando o trabalho maturar e chegar a ficar a melhorar bastante, assim. Então, acho que, lógico, né, nesse percurso assim de 10 anos, rolam vários momentos de crise, falam, nossa, tô me repetindo demais, tô fazendo fotos que eu já fiz, por que que eu tô fazendo isso? E acho que você tem que também ter saber lidar com essas crises e seguir adiante e também aprender a apreciar o rolê, né, não só esperar, porque é difícil um dia que você saia e que role uma foto realmente boa, que vai fazer parte do seu portfólio, assim, né? Fotografia de rua é 99,9% de erro. Então você tem que curtir mesmo estar na rua, né? Não só para fazer a foto, mas para ver o movimento, para parar, tomar uma cerveja, tomar um café e ver a cidade. Porque se você ficar só nessa paranoia de sair achando que toda vez você vai voltar com um fotão, você vai acabar ficando frustrado e desistindo. Então acho que vai muito também disso, de ter dessa mentalidade de saber que você, às vezes você vai sair só para curtir mesmo a rua e que vai ser isso aí, que as fotos vão colar naturalmente, lógico. Porque se você continua fazendo isso depois de 4, 5 anos, você vai ter um corpo bom de trabalho, assim, porque não tem muito segredo.
Legal. E, cara, se não tivesse rolando uma quarentena e uma pandemia e você pudesse ir para qualquer cidade fotografar, para onde você
Caramba, hein?
iria?
Sei lá, cara, tem várias na minha lista aí que eu quero ir ainda. E são lugares meio batidos aí, mas acho que tem que conhecer também Istambul, o próprio Marrakech, que eu ouvi falar que é treta pra caramba, Tóquio, tenho muita curiosidade.
A Tóquio deve ser incrível, né, meu?
Deve ser em vários sentidos também, não só pela fotografia de rua, mas
Sim,
também
sim.
pela foto. É, essas três aí, das que eu ainda não fui, eu acho que ia ser bem massa conhecer.
E aqui no Brasil, tem alguma cidade que você não foi, que você tem muita vontade de ir para fotografar?
Belém, todo mundo fala. Lógico que também vejo sempre as fotos. Dá muita vontade de ir. Recife também, sempre que eu converso com alguém de lá. Mas sempre tem uma galera também falando, ah, é perigoso, tal, 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 mas sei lá, eu ainda acho que vale a pena pagar para ver qual é que é.
Não, Belém parece ser riquíssimo assim de
É.
coisas, né?
Não é.
Sei
Pô,
lá,
tem uma oficina, hein?
eu olho as coisas de Belém, eu fico maluco, cara.
É. Outra que foi bem foda, a gente deu, eu com o Gabriel Cabral, com quem eu costumo dar oficina, a gente deu uma oficina em Salvador em fevereiro também, foi muito foda, assim, foi pouco tempo, mas putz, é muita coisa rolando, muito lindo tudo.
É,
E aí isso.
Salvador, eu estive lá em dezembro. Não, Salvador é maravilhoso para fazer foto. E eu fui também, muita gente falou, cara, é perigoso. Eu fui no Pelourinho, cheguei no Pelourinho acho que 6 da manhã. É, não tinha ninguém lá, eu passava uns guardas lá. E claro, eu tenho as manhas, né? Pô, eu deixo a câmera meio que preparada, mas escondida dentro da mochila. Eu vejo a cena ali rapidinho, eu abro, pego, pá, guardei e é isso, tô seguindo. E toda hora que passava alguém falava, ô, não fica aqui não, é perigoso. Eu falei, pô, cara, tá tranquilo. Tô acostumado a fotografar na Praça da Sé, tô acostumado. Então acho que a gente vai. É que nem você falou, a gente vai sabendo a hora sabendo onde se meter, né, de certa forma.
Acho que sim.
Mas é isso aí, cara. Onde que a galera pode encontrar seu trabalho?
Cara, meu site é gustavominas.com, tem meus ensaios separadinhos, mais organizadinhos por lá. No Instagram, arroba Gustavo Minas. Tem uma página no Facebook agora também, que é meio, sei lá, para divulgar algumas coisas também, que eu acho que é facebook.com/GustavoMinasFoto, ou Gustavo Minas, também não lembro. É isso, o Flickr, bom e velho de guerra, eu tô lá ainda também, desde 2007. Também Gustavo Minas, né? Mesmo Gustavo Minas aparece bastante nesses lugares todos, eu acho.
Ah, legal. Você falou, né, que quando você sai pra rua assim, você falou que hoje, nem sei, não lembro agora quantas fotos você fez, que você falou. Você faz muita foto quando você sai assim?
Cara,
Geralmente?
quando o dia é bom, sim. Faço, sei lá, costumava. Agora até que eu tô diminuindo um pouco, costumava fazer umas 300 fotos numa saída, assim, de 2, 3 horas. Agora eu tô voltando umas 200, 230, 250, assim.
Caraca,
Quando.
e como é que você faz para editar tudo isso? Quantos HD você tem aí?
É, não, eu já jogo e já vou. Sei lá, a hora que eu vou dando uma primeira olhada, eu dou 4 estrelas, parece que eu quero dar uma segunda olhada, parece que eu acho que eu posso deletar mesmo, que é sem chance, já é uma estrela, que eu já filtrar depois de apagar. E aí, mas vou indo. Aí eu costumo deixar os RAWs no HD e quando eu exporto em JPEG eu jogo para outro, que se eu perder um, pelo menos eu tenho outra. Uma das duas, né, versões ali do que eu tratei.
E você gasta muito tempo editando foto ou sua edição é.
É
Edição que eu
rápido,
digo
cara.
manipulação, né, da foto, é rapidinho.
Não é rápido, porque eu tenho já um presetinho ali, que eu, de vez em quando eu dou uma mudada, mas aí ele já serve como ponto de partida bem bom. Não sei que a foto esteja bem complicada, assim, com zonas com uma luz bem diferente, que precisa diminuir ou abaixar a luz pontualmente ali e tal, ou corrigir muito a cor, mas é bem rápido, assim, é mais isso mesmo de contraste, o ponto do branco, o ponto do preto, e aí, de repente, fazer um clareamento numa área específica, ou escurecer uma área específica. Mas preset já me deixa 70% resolvido ali.
É isso aí, Gustavo. Muito obrigado, cara. Gostei muito de bater um papo contigo. Como eu
Oh,
falei no
valeu, Bruno.
começo, cara, já acompanho o seu trabalho aí já faz algum tempo. E é basicamente isso mesmo, cara. Acho que quando o Alexandre Urque falou lá da interrogação antes da exclamação, eu encontro isso muito na sua foto. E eu acho que hoje, né, principalmente com essa coisa do Instagram, a gente consome muita foto, passa rápido por muita coisa e você consegue fazer a gente parar um pouco o dedo ali de deslizar rápido pela tela e querer entender o que que está acontecendo na sua cena. Parabéns,
Oh,
meu.
que bom. Valeu, velho. Valeu. Estamos aí. Obrigadão pelo convite. Foi um prazer bater esse papo também. Satisfação. Estamos aí. Vida longa aí ao podcast também.
Opa, muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado, meu amigo. Tchau, tchau.
Valeu, meu velho. Um abração. Até mais.
Esse foi o Sessão de Fotografia. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos. Agora, para qualquer dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato comigo pelo Instagram, através do @br.conrado. Muito obrigado e até o próximo episódio.